segunda-feira, 29 de janeiro de 2018.
Está começando a edição número 2220 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Estudantes que faltaram à prova do Enade têm até quarta-feira para justificar a ausência.
Colégio de Aplicação da UFES abre inscrições para sorteio de vagas.
Número de mortes de pessoas trans bate recorde no Brasil.
E mais, Ancine aponta a ausência de negros na produção audiovisual do Brasil.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
E Elisana Soares.
Os estudantes convocados para o último Enade, que não participaram da prova, podem apresentar solicitação de dispensa até a próxima quarta-feira.
O formulário de requerimento está disponível no portal da UFES e deve ser preenchido integralmente, acompanhado da documentação que comprova a necessidade da ausência.
Os estudantes que tiveram seu pleito indeferido vão poder solicitar dispensa diretamente ao INEP a partir do dia 5 de fevereiro, através do site portal.inep.gov.br.
Saiba mais detalhes acessando o portal da UFES, ufes.br.
Começa hoje, vai até a próxima sexta-feira, o período de inscrições para o sorteio público de vagas no CODAP.
O Colégio de Aplicação da UFES oferece 40 vagas para o sexto ano. A reportagem é de Thalisson Souza.
O Colégio de Aplicação da UFES, CODAP, vai sortear 80 candidatos para o preenchimento de 40 vagas disponíveis no sexto ano do ensino fundamental, antiga quinta série, no período letivo deste ano. A seleção, por meio de sorteio público, é realizada desde o ano de 2009, após recomendação do Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Diretores dos Colégios de Aplicação. A nova medida surgiu com a proposta de possibilitar uma concorrência mais igualitária entre os alunos das escolas pública e privada. Com uma média de 700 inscrições nos últimos 4 anos, o diretor do CODAP, professor André Oliveira, conta detalhes sobre o edital de sorteio público deste ano.
Basta eles entrarem no site do próprio CODAP, baixarem a ficha de inscrição. Se não conseguirem baixar a ficha de inscrição pelo próprio site, no dia da inscrição essa ficha vai estar disponível para eles podem preencher lá. Mas para agilizar, eles podem fazer esse preenchimento em casa. Então, o aluno ele precisa ter vindo da quinta série do ano, ter sido aprovado na quinta série do ano e agora ser apto para ir para o sexto ano, ou estar cursando o sexto ano em alguma escola que, de repente, ele queira mudar para o colégio de aplicação. E eles precisam ter sido nascidos de 1º de janeiro de 2006, para que eles possam concorrer ao edital. Isso para que a gente consiga ter alunos numa determinada faixa de idade série.
O diretor também explica quais são os períodos para inscrição no processo de seleção e início das aulas no colégio.
A previsão é que em 2 de fevereiro as inscrições terminem e em 3 de março nós realizaremos o sorteio. E a previsão do sorteio, na verdade, o sorteio vai acontecer no dia 3 de março, que é um sábado. As nossas matrículas, depois disso, tem a confirmação se os documentos exigidos estão todos corretos e a efetivação da inscrição, período de matrícula, e nós estaremos iniciando no início de maio o nosso período letivo.
Em caso de dúvidas, o professor sugere que os pais de alunos entrem em contato com o CODAP ou procurem a secretaria do colégio que fica no campus de São Cristóvão.
Gosto de falar que os pais se interessem pelo colégio de aplicação, que é um colégio que está buscando cada vez mais a excelência do ensino, um colégio laboratório, um colégio que atende às licenciaturas da universidade e outros cursos de graduação também, como um laboratório de experimentação. E isso é muito bom para o aluno porque ele vivencia diversas situações dentro do colégio, tanto na área de ensino, mas também na área de pesquisa e na área de extensão, e isso desde o início do ensino fundamental. E isso contribui significativamente para a formação deles, principalmente quando eles chegam na fase final do ensino médio. Eles percebem que essa contribuição desses três pilares de pesquisa, ensino e extensão contribuíram muito para a formação dele.
Com supervisão de Josafá Neto, Thalisson Souza para a Rádio UFES FM.
Com Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade remota de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus e a máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 40%. A velocidade do vento deve chegar a 12 km por hora no litoral sergipano.
O Brasil é o país mais violento do mundo para a comunidade LGBT.
Essa é a conclusão da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais.
Dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais mostram que o Brasil é o país mais violento do mundo para esses grupos. A cada 48 horas, uma pessoa trans é assassinada. Em mais de 90% dos casos, segundo o levantamento, os crimes foram cometidos contra pessoas do gênero feminino. Os números alarmantes constam no mapa dos assassinatos de travestis e transexuais no Brasil em 2017, que destaca que o número de assassinatos no ano passado é o maior registrado nos últimos 10 anos. De acordo com o relatório, o Nordeste é a região que concentra o maior número de mortes, 69. Em seguida, aparece o Sudeste, com 57, Norte e Sul, com 19 cada, e o Centro-Oeste, com 15. Quando se leva em conta os estados, Minas Gerais é o local mais perigoso do país. Em 2017, 20 pessoas trans foram assassinadas por conta do preconceito contra sua identidade de gênero. Além do gênero, outras características são comuns ao perfil de quem sofre violência transfóbica. Segundo o relatório, 67,9% eram jovens e tinham entre 16 e 29 anos. As informações da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais também permitem concluir que 80% das vítimas foram identificadas como negras e pardas. Reportagem Tácido Rodrigues.
A desigualdade de gênero e raça ainda é uma realidade na maioria dos setores produtivos no Brasil.
Um estudo da Agência Nacional de Cinema, Ancine, apontou a ausência de negros na produção audiovisual brasileira.
De acordo com um estudo feito pela Ancine, no ano de 2016, nenhuma mulher negra dirigiu, roteirizou ou foi responsável pela produção executiva de nenhum longa-metragem exibido comercialmente. Homens negros na direção foram apenas 3, o mesmo número nos roteiros e na produção executiva. E a realidade atrás das telas não muda muito quando se analisa o resultado, já que em mais de 70% das produções, os atores negros não ocuparam nem 20% dos papéis principais. A atriz Kênia Maria acredita que essa disparidade contribui para a construção do imaginário popular que ainda vê pessoas negras como subalternas.
Eu sou uma mulher negra falando. Eu sou a base da pirâmide social. Como Angela Davis diz, quando a base da pirâmide social se move, a sociedade é obrigada a se mover com ela. Se você fechar os olhos agora e tentar imaginar uma rainha, uma princesa de contos, de fadas, você não vai ver uma mulher negra. Então é mexer com a consciência, é descolonizar para contar novas histórias. E a gente tem muita história para contar.
O estudo da Ancine aponta ainda que a ausência de pessoas negras nas funções de concepção dos filmes está relacionada com a ausência de negros no elenco, já que a presença de um diretor negro aumenta em 66% as chances de que o filme tenha também mais um ator ou atriz negra. E apesar das diferenças entre os gêneros serem mais atenuadas do que as raciais, as mulheres brancas não dirigiram ou roteirizaram nem 20% dos 142 filmes pesquisados. E essa realidade é ainda pior entre as produções que receberam recursos públicos, já que 100% delas foram dirigidas por homens brancos. O cineasta Joel Zito Araújo defende mudanças profundas nos processos de seleção e cita iniciativas da Ancine para incentivar a produção regional como exemplos de que é possível fazer.
Eu acho que a Ancine, portanto, ela já tem experiência de corrigir desigualdade e o que eu estou pleiteando é que essa experiência seja aplicada para corrigir essa desigualdade entre gênero e raça também. É que não trata-se de criar políticas para a minoria. 54,9% da população está representada em 2% nos incentivos da produção do cinema brasileiro.
Mas mesmo com o estímulo ao conteúdo regional, o audiovisual brasileiro ainda está muito concentrado na região sudeste, com 80% dos filmes produzidos aqui. Em segundo lugar, vem o Nordeste, de onde saíram 11% das produções analisadas. Após apresentar dados tão negativos, a Ancine pelo menos prometeu uma luz no fim do túnel. De acordo com a agência, o maior edital de fomento ao audiovisual da história está sendo elaborado e ele terá mecanismos para diminuir as desigualdades de gênero e raça. Com a colaboração de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
O Jornal da UFES termina aqui.
Produção Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.